Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val.
Muito especial, Sérgio Aguiar, prazer em te conhecer. E a gente queria hoje bater um papo com você. E foi uma coisa interessante, Dudu, eu não sabia, eu fui descobrindo isso, assim, eu olhei e falei, nossa, ele é corredor, então a gente vai trazer esse papo pra cá. Ele é repórter, jornalista, apresentador do Domingo Espetacular na Record e corredor nas horas vagas, tem horas vagas também?
Gostei do corredor aí, junto com um jornalista, que tem 30 e tantos anos de jornalismo, sim, né? E menos de 7 como corredor, digamos assim. Primeiro, obrigado pelo convite.
Eu tô até nervosa, Dudu. Eu tô nervosa, acho que você percebeu. Eu tô nervosa, porque, nossa, é muito, muito... Ver assim na TV, assistir, né? E aí a gente tá aqui, agora nós
somos. E eu tô nervoso também, que eu tô do outro lado, do lado de quem responde, não de quem pergunta, né?
Sim. Mas
eu
acho que o que é mais impactante, Val, é a voz dele.
Sim!
Porque
sim.
Às vezes você tá na. Você se acostuma com a voz do apresentador, né? E daí aquela voz, quando você vê de frente, é diferente, né?
Verdade, eu tô assim.
Obrigado. Tem a voz do meu pai, que não trabalhava com jornalismo, mas a voz igualzinha, quer dizer, a minha igualzinha dele.
Né? Como que você começou no jornalismo?
No jornalismo eu comecei nos anos 90. Primeiro, quando eu era adolescente, como todo menino, eu queria fazer educação física, porque eu jogava vôlei. Adolescente, fui federado, etc.
Altura.
Eu sou do Rio. Sim? Altura. Eu adoro vôlei, é o meu esporte... favorito. Tá na frente da corrida, tem que admitir. Mas eu ferrei o ombro no decorrer do tempo, né? E aí eu tive que parar de jogar. Mas aí eu queria fazer educação física e tal. Falei assim, putz, mas sei lá, será que vai dar? Não sei o quê. Aí não, mas se não for educação física, vai ser o quê? A área de comunicação. Dentro de comunicação, o que é que eu gosto? Porque tem muita história e tal. E é jornalismo. E aí foi quase que por eliminação, assim. A gente decide muito cedo o que, que vai ser, né? Mas acho que deu certo. E aí eu optei por jornalismo, cursei a faculdade nos anos... Final dos anos 80, início dos anos 90. E comecei a trabalhar em rádio. Acho que me ajudou um pouco essa coisa da voz. Trabalhei por uns 3 ou 4 anos em rádio. E depois fui para a TV, onde estou até hoje.
Você chegou a trabalhar com esporte nesse começo?
Não. Eu trabalhei... Bom, como repórter de rádio, a gente faz tudo.
Sim.
Né? Então, você chega lá, o chefe de reportagem te manda assim, olha, aqui você vai... Hoje você vai entrevistar o ministro. Hoje você vai para a coletiva da seleção. Então, em alguns momentos, eu fiz matéria sobre esporte, mas eu não era repórter de esporte, né? E na televisão também. E a gente teve em eventos especiais, como Olimpíada e Copa do Mundo, em algumas situações a gente tinha um jornal exclusivo desse evento e eu apresentei alguns deles, de Copa do Mundo e de Olimpíada.
Você chegou a ir também? Assim,
não, eu sempre fiquei no estúdio. Era o meu sonho.
Você queria ficar no estúdio, você não queria ser de rua?
Não. Então, eu acabei sendo... por forças das circunstâncias, um jornalista essencialmente de estúdio, porque eles precisavam de mim no estúdio. Mas eu adoro a rua. E eu queria cobrir uma Olimpíada, meu sonho, cobrir uma Olimpíada, acho o máximo, a vibração astral e tal. Estava na Olimpíada do Rio como espectador. Eu falei assim, Ana, a Olimpíada no Rio de Janeiro...
2016, né?
2016, a emissora era no Rio. Eu disse, bom, agora eu vou cobrir. Nada, meu horário do jornal era justamente no dia da abertura, eu tinha que estar no estúdio, então... Mas eu curti como espectador, que foi o máximo, esse foi um momento maravilhoso para o esporte, para o Rio, para o país. Enfim, e aí eu segui no jornalismo, né, até agora, passando por essas experiências de rádio e de TV.
Então você viu muitas mudanças acontecendo, né?
Todas as
na
mudanças.
Na comunicação, né? Mudou na comunicação. Totalmente.
Na comunicação, e a gente entrou... Eu entrei no rádio, denuncio um pouco a minha idade, né? Mas era... Bom, não tinha internet, não tinha telefone celular, eles escreviam a pauta num pedaço de papel e você vai lá e se vira. Aí depois chegou o celular, chegou a internet, deu aquela facilitada. A gente, na televisão, a gente entrava muito por telefone, É, e aí aparecia o que a gente chamava de santinha, foto da gente, e só o áudio. É, okay. E aí depois é que veio. Aí veio o celular, depois vem câmera e tal, e aí consegue a facilidade de entrar ao vivo com câmera pela internet, mais ágil, né? Então, aí depois chegaram os produtos específicos de jornalismo na internet. Então, foi a gente viveu uma experiência muito grande. A gente só está crescendo. Podcast é um outro exemplo, né?
Sim.
Podcast, videocast, cada coisa vai ganhando outra forma com a tecnologia junto. Né?
As notícias demoravam, às vezes, um dia para chegar, né? Acontecia alguma coisa aqui.
Era notícia velha. O jornal era notícia velha.
O jornal, ele trazia...
O jornal impresso.
É, o impresso era só... Era fechava para o dia seguinte você perceber o que estava acontecendo.
É, o rádio era mais
real.
Ágil nesse
sim.
sentido, né?
Sim.
E não precisava de uma equipe completa, como a TV também. A facilidade de você chegar lá e já entrar pelo equipamento do carro... Ou por orelhão, telefone público.
Nossa!
Verdade.
Então,
era todo
a gente ficha telefônica, assim. Às vezes eu estava numa manifestação, a manifestação está seguindo, e eu estou no telefone público, eu falo assim, gente, me chama logo, porque a manifestação está indo embora, eu estou preso aqui no telefone. Sem celular. Então, era
e
outro.
E para fazer uma transmissão ao vivo, eu lembro que eu ia no Pacaembu, daí tinha um caminhão, assim, com um monte de antena, não sei o que, cabo, né? Um monte de cabo.
Era geradora. Nossa. Era um caminhão e ela não... E tem lugares específicos para poder ter o sinal via satélite. Ela tinha que parar num lugar e puxar cabo. Às vezes, a entrevista era, assim, ó, décimo andar de um prédio. Tinha que puxar cabo até lá.
Nossa.
Uma coisa muito louca. Muito louca.
Nossa.
No campo de futebol, né? O repórter tinha um cabo. Você viu um monte de cabo dentro do gramado, né?
Agora tem um... Cada um chama de um jeito, Mushlink, enfim, alguma coisa que... Ou o próprio telefone mesmo, que já permite, já tem esse recurso, você já entrar ao vivo com uma qualidade de vídeo muito boa.
E quando que foi essa tua transição para a TV?
Foi curioso, porque eu trabalhava em rádio e eu tinha feito um... Durante a minha faculdade, uma professora de telejornalismo falou assim, se vocês quiserem, eu trabalho na Bandeirantes, se vocês quiserem ir lá para conhecer, sair comigo, etc. Aí eu fui em umas 3 ou 4 situações e a chefe de lá gostou de mim e ela saiu da Bandeirantes e foi para a Manchete. TV Manchete, vocês nem sabem o que é isso, né?
Sim.
Isso. E aí ela foi para a Manchete e eles iam criar 4 vagas de repórteres. Ela lembrou de mim e falou assim, quer fazer um teste? Aí eu nunca fiz TV, mas vamos lá, estou aberto para o teste. E aí eu fiz o teste e passei e aí comecei. Aí trabalhei na Manchete, depois na Globo News por 22 anos. E estou há 4 anos na Record.
Na Record é um pouco diferente, né? Agora você passa a ser um apresentador de um programa semanal, né? E a dinâmica é diferente, né?
Completamente diferente. A Globo News é um canal essencialmente de notícias, né? Uhum. Aí eu fui para um canal aberto, né? Com todo o leque de programação que tem. Já passei por vários produtos jornalísticos da Record nesses 4 anos, mas agora, desde setembro, setembro do ano passado, eu estou no Domingo Espetacular, que é uma revista eletrônica. São 3 horas e 15 de duração, que fala de todos os assuntos, assuntos amenos, assuntos mais difíceis, etc. Então, você é um pouco jornalista, é um pouco ator, tem um pouco de interpretação. Eu apresento com a Carolina Ferraz, a minha parceira, no Domingo Espetacular. Então, é uma experiência completamente diferente, né?
Eu imagino.
Que eu já tinha passado até aqui. E falo para um público... amplo também, que é da TV aberta, vai de A a Z, então a gente tem que estar atento a isso.
Exatamente. E eu ia perguntar o seguinte, como que a corrida entrou na sua corrida? Porque você está falando dessa vida agitada, eu queria entender como que você encaixou a corrida, como que você colocou esse esporte?
Eu sempre fiz atividade física. Meu pai foi jogador de basquete no Rio, jogou no Fluminense.
Ele era alto também, como você?
Menos que eu, ele tinha 1,85m.
Você tem quanto de altura?
1,93m.
Nossa, ele é muito alto.
E aí o esporte estava presente na minha família por conta dele. Só que eu não fui para o basquete, eu fui para o vôlei. Depois do vôlei, aí eu por causa do ombro, parei, aí comecei a fazer academia e tal, porque a academia começou a bombar, e eu era muito magro, muito mais magro, aí eu, por causa da TV, eu precisava pegar um pouco mais de... Né?
Ficar mais forte.
Porque TV emagrece, né? Aquela Sim. coisa que emagrece 4, 5 quilos.
Esteticamente fica melhor, né?
É, eu tinha 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. E aí comecei a fazer um pouco de aeróbico, né? Mas nada demais. Eu tenho condromalácia, então dá para correr muito. E fazer aquela corridinha assim de 30 minutinhos e tal. Só que em 2015, eu apresentava um programa na Globo News chamado Globo News em Pauta. Eu tinha 3 comentaristas todo dia no telão, que interagia com eles. Uma das comentaristas de cultura e tal, ela gostava muito de esporte, muito de corrida. É, Elizabeth Pacheco. E num dado momento, ela falando sobre corrida, pautando sobre corrida e tal, não sei o que, eu falei para ela assim: escuta, você gosta tanto de correr? Vou fazer um desafio para você, ao vivo, sem ela saber. Corre a São Silvestre. Aí ela, mas ela não corria provas, só gostava de correr. Aí ela, tá bom, mas eu vou precisar me preparar para São Silvestre. Ela se preparou, né? Correu São Silvestre. No dia 31 tinha programa. Então ela correu São Silvestre e foi pro programa.
Ah, que legal.
Aí ela falou assim: Sérgio, tá aqui, ó.
A medalha.
Eu corri a São Silvestre, você me desafiou, eu corri a São Silvestre e tá feito. Agora eu vou te desafiar.
Ixi.
Vamos correr a meia do Rio.
Ai, meu Deus.
Aí eu... Oi? A meia? 21 quilômetros? Como assim?
Ao vivo, não dá pra você... Né?
Eu morava no Rio. Aí eu falei, tá, tudo bem, mas eu vou precisar de um tempo, esse ano não vai dar pra correr. Foi em 2014, na verdade. Aí, vamos precisar de um tempo, de 14 para 15. Aí eu falei assim, e eu só corro em ano olímpico. Mentira, era uma desculpa para meio que embromar ela e não pagar
não a
aposta, né? E aí, só que aí chegou o ano olímpico, 2016. Aí ela, lembra que você, né, tá me devendo a corrida? E eu falei, tá bom. E vamos correr a meia do Rio. Aí eu cheguei, disse, bom, se é para correr, o que eu preciso? Aí fui no ortopedista, fui no nutricionista, fui no preparador.
Isso é muito importante, né? Fazer, consultar os profissionais.
Exatamente, busquei todos os profissionais. E aí o médico disse, ok, tem como fazer o trabalho de fortalecimento para o teu joelho aguentar. A nutricionista montou um esquema legal. Aí chegou o preparador, falou assim, não, a gente faz uma planilha boa para você... completar a prova. Aí ele... mas eu não tenho noção. Quanto tempo, né? Eu vou levar correndo e tal. Ele, olha... não me engano, ele falou assim, 70%, uma coisa assim. 70% dos inscritos terminam a meia maratona entre 2 horas e 2 horas e meia, uma coisa assim. Aí eu falei assim, então... eu quero fazer em menos de 2 horas.
Uhum.
Aí ele, cara, tua primeira. Você nunca correu, você nunca fez nenhuma prova. Vai ser difícil. Aí eu falei, não.
Vamos lá.
Se vira. E aí fiz tudo certinho. Tadana. Ela não correu porque ela teve uma lesão. E eu corri. E deu certo, fiz em 1h53,
nossa.
56, 1h56. Para mim, achei o máximo.
Excelente.
Porque eu nunca tinha feito, eu não sabia nada. Eu não sabia aquela coisa que... Eu não sabia, fui com uma amiga que já tinha corrido. Eu não sabia como colocar o chip. Eu não sabia botar o coisinha aqui, o alfinete para ficar certinho. Eu não sabia se eu tinha que pisar naquelas
tapete,
faixas,
né?
No tapete que medem a...
Tudo era novo para você.
Tudo era novo, não sabia nada, 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 nada. Eu fui descobrindo
tudo no meio da prova.
Você
começou na meia maratona do Rio, só. Abaixo de 2 horas.
Com uma Niemeyer, né, que era o meu terror subir a Niemeyer. Niemeyer para quem...
Mas
não,
a vista é linda.
A vista é linda, a vista é linda. Eu acho que eu corri algumas, corri 7 até agora. E acho que tá entre as mais bonitas.
Com certeza.
Eu largava no recreio, né?
Agora, não, a que eu fiz, não, largava no PP. No ali PP, no início da barra.
É. Ah, tá.
E já
tá,
subia,
tá.
Já fazia uma
aí corrida, pegava São Conrado, sim, e depois subia a Niemeyer. E era o percurso mais bonito, eu achava.
Eu também achava.
Agora mudou, é.
Mudou, verdade. Mudou.
Então, larga do posto 12
no Leblon.
No Leblon.
Exato, tá diferente. Tinha a dificuldade e o charme da Niemeyer, eu gostava.
Sim. Que é emocionante. Passa ali no túnel, né? Passa naquele túnel que você vê o rio inteiro. É. Então, esse é um dos benefícios, né?
O elevado, passava no elevado, era lindo. Era a vista assim. É. Se bem que eu sou tão focado, o pessoal fala assim, não, é bom, porque você vai ver a hora que você entrar em Copacabana, aquela coisa linda. Não, eu só pensava na corrida.
Atleta, né? Entrou ali no fluxo.
Sou capricorniano, sou muito, muito disciplinado, focado.
E você já tinha um histórico, né? De esporte, né?
Então,
você já sabia aquela coisa do se concentrar.
E Sérgio, quando você cruzou ali a linha de chegada na meia do Rio, você falou assim, gostei ou não quero mais fazer isso?
Quando eu cruzei a meia, enfim, fiquei em êxtase. Eu estava super cansado, porque eu fiz errado. Eu larguei, como diz a minha nutricionista, como um queniano. Ela falou assim, Sérgio, eu vi você passando por mim. Eu achei que era um queniano. Eu larguei tudo errado. Porque como era a primeira, você vai naquela euforia de todo mundo correndo. Parece que você tem pique. E era a minha primeira. Então, Sim. Eu não tinha noção que eu tinha que dosar ali a velocidade. Então, comecei, né,
no meu
muito acima do ritmo que eu deveria. E aí, óbvio que eu terminei muito cansado, né? Tava super cansado, mas, de qualquer maneira, muito feliz de ter concluído, né? Num tempo que eu gostaria, né? E foi tão engraçado que, na hora que eu terminei, aí eu sentei no sofá e veio o Robson Caetano para me cumprimentar, me reconheceu, me cumprimentou. Só que eu estava tão exausto que eu não reconheci ele. Aí eu, obrigado e tal. E minha irmã estava junto e falou assim, você não deu a menor atenção, era o Robson Caetano te dando parabéns. Aí eu, era o Robson Caetano? Aí depois eu fui me desculpar com ele, enfim.
Estava muito cansado.
E aí, eu tive esses problemas, como, por exemplo, largar errado e tal. Eu falei assim, bom, eu fiz em 1h50 e pouco. Se eu não tivesse largado errado, se eu não tivesse não sei o quê, será que eu poderia ter feito abaixo de 1h50?
Olha lá, o bichinho já picou, o bichinho da corrida.
Vamos para a meia do Rio do ano seguinte, 2017, para tentar abaixo de 1h50.
Legal.
Aí você já vai em um esquema completamente diferente, né? Aí eu contratei um corredor para correr comigo a prova inteira, para ditar o ritmo.
Um pacer.
Um pacer, né? Ou um coelho, sei lá. E aí a gente foi, quando chegou nos últimos 5 quilômetros, ele falou assim, agora me acompanha. Aí eu, oi? Ele, vem comigo. E tipo, ele sabia que eu podia dar mais. E eu, na minha cabeça, não tinha noção. Com a experiência que depois você adquire e sente que o teu corpo pode dar mais. E aí eu terminei acelerando, né? E foi bem bacana. Aí fechei abaixo de 1h50. 1h40 e tal. Aí depois, será que eu podia fechar abaixo?
Olha lá, se desafiando cada vez mais.
É uma loucura isso, é muito louco, né? Aí eu fui e falei assim, bom, qual é a meia maratona mais rápida do mundo? Internet. Lisboa. Vou correr Lisboa.
Ah, que legal.
Mas você correu aquela que sai da ponte ou a meia dentro da maratona?
Eu sou a pessoa que não tem muita sorte. O ano que eu corri em Lisboa seria da ponte. Pela primeira vez em não sei quantos anos, teve um mau tempo na véspera que podia seguir até o dia da prova. A organização, por segurança, alterou o local da largada. Porque ia ser muito arriscado com o mau tempo largar na ponte. Então, eles largaram de outro lugar. E aí eu não saí da ponte. Eu tenho uma medalha com a ponte.
Sem correr a ponte.
Sem ter corrido na ponte. Vou voltar lá ainda.
Tem que voltar lá.
Que é o meu RP de meia. Eu não consegui ainda fazer abaixo de 1,40.
Quanto que você fez?
Lá. Quanto? É, quando?
Quanto tempo?
1h43.
Mas
dois ou três?
Nossa, tá ótimo.
É, tá próximo. Tá próximo, mas eu não fiz ainda.
Uhum.
Não consegui. Vamos ver se...
Você já ouviu falar que tem um... são 5 meias maratonas chamadas de super halves. Né? Então, não. É como se fosse uma liga, vai. De meias maratonas, inclui essa de Lisboa.
Como se fosse as majors da maratona?
Como se fosse as majors das meias, né?
Uhum.
É. Então, tem Lisboa, Valência, Praga, Copenhague e mais uma. Cardiff. Daí, se você completar as 5 meias maratonas em 3 anos, você recebe uma mandala.
Ah, igual então a outra.
É. É. Mas essa tem limite.
Essa tem limite de tempo.
Em 3 anos.
Ah, não, já estourou.
É, já estourou. Eu já ia me complicar. Senão você tem que ir lá todo ano para poder fazer uma dessas daí.
É, não é fácil.
É, tem que estar.
Pra maratona não, né?
Pra maratona não tem limite de tempo.
Maratona não.
É muito difícil, né? A pessoa correr em Tóquio, depois correr em Berlim.
É.
Não, eu ia falar, e depois dessa meia, o que você pensou? Você falou, vou continuar nas meias?
Daí a corrida entrou na...
Já fazia parte.
Completamente.
Com o treinador, você continua com o mesmo treinador? Ou mudou?
Eu vou pro meu terceiro treinador agora.
Tá.
Eu tô até hoje com um treinador, só que como eu sou do Rio, ele é do Rio, e pra preparação, eu vou correr Berlim agora, para a preparação de uma maratona, a distância é muito complicada.
Sim.
Né? Tipo, não ter estrutura na USP.
Sim.
Então, agora para Berlim, vou fazer com outro. Para focar para...
Para Berlim.
Para ver se eu fecho abaixo de 3 horas e 50.
Uou! Forte!
É.
Muito bom.
Como que é a tua rotina?
Não, muito bom,
não?
A outra que voa.
Não.
Eu vi seus vídeos, eu falei assim, meu Deus.
Não, mas... e com quem que você vai treinar? Quem é o seu próximo treinador?
Eu vou com o Nick. Ele é da EQ Performance.
Sim. Conhecemos Nick. O Boy.
Ele já veio aqui.
Ah, é?
Eu imagino que sejam sócios, eles devem ser sócios,
acho,
né?
Que deve o
treinador.
O Boy.
Eu vou começar a segunda. A gente
tô
acertando agora e a gente vai começar... Faltando.
Eles são muito bons.
É, pois é. Já conhecia ele no meio da pandemia, sim, mas calhou da gente não conseguir treinar e agora acho que vai dar certo.
Legal.
Como que é a sua rotina, assim, de semana, trabalho, treino?
Então, mudou um pouco, né? Porque na época que eu trabalhava todo dia e com uma carga horária normal, aí eu conseguia fazer uma adaptação para a noite ou para de manhã, os treinos, né? Agora eu tô... O domingo espetacular é aos domingos, então eu tenho um compromisso sempre. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
Isso
para
preparar,
né? O meu fim de semana,
né?
É segunda e terça. Né? Por exemplo, domingo, eu já não gosto de... Eu corria muito domingo, agora eu não gosto de correr.
Sim.
Porque eu posso ficar cansado para de noite. Então, joguei para sábado, que é o que o pessoal mais faz, treinar no sábado, né?
Sim.
Mas não dá para você correr uma prova, por exemplo, porque a maioria das provas acontece no domingo, né?
Pois é. Então, vou correr Berlim.
Sim.
E minha direção me liberou.
Ah, que legal. Já tem programa muito antes para poder dar tudo
Sim,
certinho.
Sim, exato. Quase todas as provas... De maratona só no domingo. É. Eu corri de Jerusalém, era numa sexta. Foi numa sexta. É raro, né? Uma maratona.
E você tem intenção de gravar também alguma coisa ou não?
Não, durante... só para meu arquivo pessoal. A gente fez uma reportagem sobre a maratona de Jerusalém. Essa foi exibida na Record, no Domingo Espetacular. Ficou bem bacana a experiência também.
Antes da gente falar de Jerusalém, vamos falar de Nova York, né? Que você estava falando antes da gente começar a gravação. Você estava inscrito antes da pandemia, né?
Eu corri...
Seria a sua primeira maratona, né?
A primeira maratona. Nunca pensei em correr uma maratona na vida.
Como foi? Você falou.
Eu fui para correr a meia de Nova York, que é uma das provas mais incríveis do mundo. A hora que você passa na Times Square e que ela está fechada só para os corredores, E você pensa assim, caramba, eu sou o máximo, né?
Uhum. É, só que parou para me receber, né?
Eu sou poderoso. Você entra no Central Park, falei, cara, como eu, né? E todo mundo te aplaudindo e tal. Eu pensei, que incrível. E aí eu acabou a prova, fica aquela vibe de, né, a cidade inteira. Aí eu olho para um poste, tem assim, Maratona de Nova York, edição de número 50, 2020. Aí eu, oi? 2020, edição número 50? Quando eu faço 50 anos, se eu tiver que correr uma maratona, vai ser essa.
É essa.
Aí decidi, fui sorteado.
Ai, que legal.
E falei, vambora, vamos correr e tal. Só que teve uma pandemia no meio do caminho. Sim. E a edição de número 50 só foi em 2021. Aí eu adiei em um ano, né, a minha estreia em maratona. Mas foi, acho que, uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu nunca imaginei ter passado por aquilo. Porque vocês já correram...
É a minha favorita.
Não. A população inteira, sim, vai pra rua.
Sim.
O policial te aplaudindo, te incentivando. A criancinha te dando... Te high dando five. Banana, high five. Te, te dando lenço pra enxugar suor. Num frio de 5 graus, sei lá, as pessoas vão pra rua.
Bom. Muita torcida, aquela energia.
É muito incrível. Eu, como amador, assim, preparei uma playlist, né, para ouvir, para me dar ânimo. Quando eu vi o que era, eu falei assim, desliguei na mesma hora. Eu só quero essa energia.
Sim.
Eu só quero isso.
Sim.
Então, eu só botava alguma coisa nas pontes, que não tem torcida, porque não pode. Né? O restante todo é com o público. Cara, um negócio...
Chegada no Central Park, aquela emoção de...
Nossa! Quando eu já fui naquela lateral ali do Central Park, aí depois meu preparador falou assim, agora já era, ninguém segura ele, porque é demais, né? Você vai... Quando começam as bandeiras, então...
Nossa!
É maravilhoso, né? Acho que eu tenho vontade de correr de novo.
Tu ia começar a vida de maratonista em Nova York, né?
Então, as ondas são menores agora. Agora tudo é pequeno, né? Porque
eu
Nova York...
Eu pensei nisso.
A barra é alta.
Maior do mundo.
Como foi na pandemia ainda, os Estados Unidos abriram para o mundo mesmo no dia seguinte à prova. Antes tinha que fazer aquela quarentena de 14 dias no México ou no Canadá, sim, e sim, tal, para poder entrar nos Estados Unidos. E aí, depois da prova, não. Qualquer um podia entrar. Então, Nova York ainda estava vazia. Em vez de 50 e tantos mil corredores, que é meio que o normal de Nova York, foram 30 e tantos. Foi menos gente, por causa da pandemia, algum rigor ali também para a prova. Tinha que ir de máscara até o local da largada e tal. Então foi também uma prova meio que atípica.
Uhum.
E eu senti também a Nova York mais minha, uhum, né? Porque tinha menos gente,
sim,
né, circulando,
sim,
pela cidade. Então foi tudo muito maravilhoso.
Incrível.
Mas tem isso, né? Eu comecei por Nova York.
Exato.
E uma coisa que falaram para mim, que ficou na minha cabeça, era o quilômetro 32. Tem um quilômetro agora que falaram que era o mais difícil, agora eu esqueci se era o 32. E assim, cara, que muita gente tem dificuldade e tal. E eu fiquei só com aquilo na cabeça.
Uhum.
Quilômetro 32. Eu não lembro se é o 32 agora. E aí, quando eu chegou naquela distância, eu falei assim, cara, eu tô bem ainda.
Dá pra...
Eu tô bem. Na parte mais crítica, né? E então, aí foi festa. Porque você sabia que você tinha...
Que ótimo.
Gás pra...
Os treinadores que vêm aqui, eles falam assim, o corredor que não está preparado, ele vai sentir no 26. Agora, se você está preparado no 32, 33, você vai sentir.
Uh-huh.
Né? Mas daí você vai, você consegue terminar. Mas imagina você sentindo 26, aí é complicado, né?
Não, e você passar por pessoas que começam a ter cãibra, que já estão parando e tal.
Aquele trabalho mental,
isso,
né? Porque parece que vai passar pra você, né?
Não, e eu tava correndo, aquela coisa de amador. Do meu lado tinha o Tom, que eu não sabia quem era, mas escreveu na camisa aqui, Tom.
Uhum.
Aí todo mundo grita Tom, 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 Tom. Eu falei assim, pô, todo mundo, né, estimulando Tom e nem falando comigo. Agora eu Berlim, eu já vou escrever um Sérgio aqui, gigantesco, aqui, né? Pra todo mundo ficar...
Todo mundo, verdade.
Me dando força, porque tudo ajuda, né? Tudo, tudo...
E aí, quando você terminou, o que, que você pensou? Terminou a maratona de Nova York, você falou, pronto, comigo, agora eu quero...
É, assim, foram duas situações diferentes. Eu tava sozinho, porque ninguém podia entrar, então eu não pude compartilhar com
verdade,
ninguém.
Verdade,
né? É, foi maravilhoso. E eu fiquei tão bem que depois eu fui almoçar, fui no hotel, tomei banho e tal. Voltei para ver o pessoal que ainda estava concluindo, que eles terminam de noite, né? Tem gente correndo, né? E eu tinha um jogo da NBA. Aí eu falei assim, não, eu tô bem para ir ao jogo, pra assistir. Aí eu falei, nunca me imaginei na minha vida...
Terminar uma maratona e ir pro jogo.
E ainda tá em pé até de noite... Vendo um jogo bem e tal, então...
Preparação foi boa?
A preparação acho que foi bem boa.
Você foi com a medalha?
Não, então, falaram que... Não sei se é verdade, que você pode circular pelos transportes públicos se você for corredor com a medalha e tal. Ah, alguém falou isso, mas eu acho que não era verdade, não. Porque
eu acho que não.
Eu acho que não, mas que as pessoas te dão parabéns.
Eu sei que o metrô me liberou.
É? Ah, então...
Eu chego assim, olha, me falaram isso, ele... Não sei disso não, mas tá liberado, tá liberado.
É, então, o pessoal bate palma, né? O pessoal fica...
todo mundo cumprimenta, né?
Cumprimentando, é muito legal. É, você se sente um herói, assim,
não,
né?
Fora que você sai pra tirar, fazer fotos em vários cenários de Nova York com a medalha,
sim,
né?
Sim, exato, e tem que ter.
Faz parte, cara, e a medalha é linda.
E você tem vontade de fazer todas as majors também,
não.
Ou não? É não. Só Nova
não,
York.
Não, mas eu tava pensando nisso quando ele tava falando, ele vai correr Berlim... Sabe álbum de figurinhas? Você falou assim, pô, tem duas figurinhas.
Agora que você terminar, Berlim, você tem duas já, né?
Vamos pensar em Chicago?
Pois é, mas eu tô com 53 anos. Ok, eu tava correndo em Jerusalém, tinha um senhor correndo 77 anos escrito na camisa no dia do aniversário. Falei, cara, que máximo.
Que máximo.
Não tem limite, tem gente não com tem 80, limite. 90
não.
E tal. Mas é um volume de treino muito grande.
É.
Então eu não sei se eu tô preparado para isso.
Mas você vai descobrir, correndo.
Uma por ano.
É, uma por ano.
Quando você vai ver, você fala, só Tóquio.
É. Berlim, eu quis fazer porque todo mundo diz que...
É rápida.
É a mais fácil de todas, a menos difícil de todas. E aí eu falei assim, bom, eu já corri em Nova York, então Berlim, em tese, vou ter menos problemas. Em tese, né? Agora, Boston não dá pra mim, né?
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Nunca se sabe.
Tóquio é longe demais. E agora, eu vi que Sydney tá pra entrar, né?
Sydney, Chengdu ou Cidade do Cabo?
Eu sou louco pra conhecer a Austrália, então...
Pode ser que...
Se ela entrar como major, aí...
É, legal.
É uma oportunidade de fazer um combo.
Sim. E como foi a maratona de Jerusalém? Como que foi? Como pintou o convite? Você foi a trabalho? Como foi isso?
Eu estava de férias em fevereiro. Estava em Floripa, curtindo, assim, tranquilo, praia. Toca o telefone, meu diretor falou assim, tudo bem, tem um convite para você. É o seguinte, quer fazer a cobertura de uma maratona, a maratona em Jerusalém, e a gente pensou em você, porque você gosta de correr e tal, e vai ser exibida no Domingo Espetacular, o programa que você apresenta, acho que tem tudo a ver. Aí eu falei, bacana, cara, topo. Quando é a prova? Daqui a 3 semanas. Aí eu, 3 semanas não dava para eu me preparar para uma maratona. Não, mas você corre. Todo mundo acha que quem corre pode correr na maratona no dia seguinte, né?
Uhum.
Eu, não é bem assim. Se fosse uma meia, tudo bem, né? Agora, uma maratona...
Tenho que me preparar.
Tem que preparar. Pensei que desse e tal. Faz o seguinte, vou ligar para o meu preparador. Vou perguntar para ele, just in case. Aí, liguei para ele e falei assim, escuta, a situação é essa. Eu falei assim, olha... Vai ser bem difícil, você vai terminar bem cansado, mas é uma prova tão diferente, tão incrível, vai sem se preocupar com o tempo, né? vai curtir a prova. Aí eu mandei mensagem pro diretor, tá aceito. E aí dei aquela preparação de 3 semanas, inédita de 3 semanas para uma maratona, e fui para lá com a cabeça que eu não faria um bom tempo. Só que mesmo assim, quando eu cheguei lá, que eu me dei conta que eu seria não só corredor, mas também um jornalista para relatar a minha experiência durante a prova, o que exige demais de mim, né? De falar o tempo inteiro, eram várias câmeras. Então, me cansou muito. E a Maratona de Jerusalém é subida e descida o tempo inteiro. O tempo inteiro, que eu não estou acostumado com isso.
Até no final, né? No quilômetro 40...
O quilômetro 38.
38, isso.
O quilômetro 38... Quando chegou no quilômetro 32, eu cansei. Putz, cansei. Senti que eu tô cansado e tal. Só que eu já tinha na cabeça que o quilômetro 38 era isso aqui.
Meu Deus, um paredão.
Quando chegou, pra mim, né, pelo menos. Quando chegou no quilômetro 38, que eu olhei aquilo, eu falei, sem menor chance. Aí eu botei na cabeça, não tô preparado, não tô pronto. O quilômetro 38 eu não dei.
Uhum.
Eu não tem problema nenhum.
Tem problema.
É. Aí, ok, eu estava consciente de que não seria correndo ali. E não ia exigir demais do meu corpo para ter uma lesão, etc.
Uhum,
então.
Uhum.
Aí eu andei o quilômetro 38, subi o quilômetro 38 andando. Aí depois era só descida, né?
Aí foi.
Aí 4 quilômetros quase de descida. Aí. E você passa pela parte mais histórica de Jerusalém. No momento da prova também. Isso é um negócio...
É, isso que eu queria saber. Como é?
É um negócio... Primeiro você passa do lado de fora, você vê o muro da cidade velha de Jerusalém. E isso já te dá um gás, uma energia. E aí um trecho da prova, pequeno, você passa dentro da cidade velha. Cara, é o máximo. A hora que você passa, você entra no portão, que é o portão de Java, que é um dos portões da cidade, aquilo assim, ainda mais eu como jornalista, que narrei vários episódios da história que aconteceram lá recentes, né? Porque é uma área que é cobiçada, que é uma área religiosa, tem conflito, tem tudo, né? Mas, tá ali é quase que o coração do mundo.
Uhum.
Então, como jornalista também, tinha esse significado para mim, né? Sim. Como uma pessoa que gosta de história,
uhum,
juntando com a corrida. Era incrível, né? Incrível. Então, também tá guardada ali essa medalha com um momento super especial da minha experiência com corrida.
Como que é o piso? Eu sei que tem uma época do ano que tem como que eles chamam? É tipo uma nuvem de areia, né, que vem para a cidade.
Não foi no período da prova. A temperatura era super boa, estava em torno de 15 graus, para mim acho que achei boa. E o tempo estava lindo, não tinha nenhuma nuvem no céu, não tinha muito vento. A cidade é toda numa única pedra, feita da mesma pedra. Depois você percebe que tem a poeira. Né? Tipo, depois da corrida você passa aqui, você sente que tem poeira. Quando você está correndo, você nem percebe, mas depois você passa, você vê a poeira. A parte velha que a gente corre um trecho, por que a gente não corre um trecho grande? Que foi até, putz, eu queria correr mais na cidade velha.
Uhum.
O piso é diferente. É um piso, a pedra está mais lisa.
Uhum.
Por causa dos turistas, os milhões de turistas que vão para lá. Então, ela está muito mais lisa e, se chove, vira um sabão. Além disso, tem muito degrau, porque é meio que ladeira, né? Descida. Então, tem muito degrau. Então, como é que você vai fazer uma prova de maratona clássica com escadas?
Uhum.
Né? Então, o único trecho que não tem essa característica é que eles liberam para que os corredores entrem. Mas, de qualquer forma, é aquela coisa, né? Tá tudo bloqueado só para os corredores.
E você fica um pouco assim, por ser uma região de muito conflito, assim, houve uma preocupação sua? Porque maratona a gente sempre entende que são muitas pessoas num mesmo ambiente. Eu sempre fico pensando, prova fora, assim, né? Que você fala, opa, vamos ficar.
Ainda mais depois de Boston, né?
Sim, exato. É. Que, né, ou você foi tranquilo, como que. E ainda assim, fica um policiamento, fica alguma coisa
tem.
Assim.
Naturalmente já tem um policiamento reforçado em Jerusalém, pelo próprio exército de Israel.
Uhum.
Você vê os homens com rifles para cima e para baixo. E para uma prova como essa, a prova da maratona, ela reúne não muitos atletas, menos de 2 mil, mas tem outras provas mais curtas, de 5, 10 e 21.
Uhum.
Então são 40, mais de 40 mil inscritos correndo por Jerusalém. É bastante gente.
Sim.
Mas família que vai lá, dá uma força, não sei quem. Né? Ou seja, o esquema de segurança é super reforçado. Não me passou pela cabeça na hora que eu estava correndo se poderia ou não acontecer alguma coisa.
Uhum.
Eu estava tão
deslumbrado
com a prova que nunca aconteceu lá nada, uhum. Nenhum episódio, pelo menos que eu tenha conhecido.
É um dos países mais seguros, na verdade, né?
É.
Por muito dessa coisa.
Sim,
de ficar
tem
na
essa
segurança.
Por necessidade.
É, mas a parte de Jerusalém Velha, ela é cobiçada por várias religiões.
Sim.
Então, tem um certo nível de tensão ali, né?
Uhum.
Porque em alguns lugares o judeu não pode entrar, o muçulmano não pode passar, então fica aquela... Você percebe que tem um pouco de tensão. Algumas semanas depois, acho que foi na semana seguinte, teve um episódio de violência na parte árabe, próxima à mesquita. Mas acho que dificilmente aconteceria
durante a prova. E, assim, de turismo, você conseguiu fazer também, né? Você falou que foi um pouco antes para essa prova?
Eu fui porque a gente gravou pro programa, não só a prova, a gente tem uma série que se passa em Jerusalém, uhum. Que é a série Reis, e a série ia mostrar em alguns episódios a vida de Davi, etc. Então a gente foi fazendo uma simbiose, porque a corrida passa por esses locais históricos, né? Então a gente foi à cidade de Davi, a gente foi ao Muro das Lamentações, enfim, a gente foi a trechos históricos muito importantes, né? Que da religioso ou não, né?
A história do mundo, né?
A história do mundo está lá.
Então vale a pena, um pouco antes ou um pouco depois, deixar um espacinho para poder
fazer
todos os passeios.
Não, tem muita coisa para fazer. Você pode, inclusive, a Jordânia fica próxima, o Egito fica próximo. Você pode fazer não só em Jerusalém, né? Você está a 30 minutos de Tel Aviv, de trem bala.
Você foi para Tel Aviv?
Fui, mas foi só num bate-volta. Uhum. Porque o foco mesmo era
um contraste, né? De modernidade
tem nada a ver,
né?
Exatamente. É outra coisa, outro mundo. A coisa, né, antiga e tal, realmente foi a modernidade de Tel Aviv, aquela coisa pulsante de Tel Aviv. Então, você tem essa experiência também. Porque quem gosta de correr quer fazer turismo também. É.
Também.
Né? Quer conhecer a cidade. Aliás, um lado bom são aqueles treinos. 2 dias antes e tal.
Sim, que você conhece.
Na quinta. É. Vou correr aonde? Vou correr então lá não sei aonde. Aí você conhece um pouco da cidade, né? Isso acho que é legal também.
Conhecer correndo, né?
De um outro jeito, eu adoro. É. Adoro.
No teu perfil pessoal, você tem bastante viagem, né? Tem muita coisa de viagem que você vai para um monte de lugar. E você usa essa estratégia de levar o tênis na mala, tênis de corrida. Já conheci a volta ali do hotel, já ir do hotel até tal ponto, você sempre faz isso?
Sempre. Depois que a corrida entrou na minha vida, sempre. Tipo, corri em Budapeste, corri em Amsterdã, corri na Cidade do México. E por onde eu passava, Miami, sei lá. Onde eu estivesse de férias, estava levando tênis e correndo. É muito legal. Viena, uma
você
das cidades mais
Você sente o cheiro
lindas.
Da cidade, o som da cidade, de uma forma diferente.
E lugares que você não iria.
É?
Sim.
Você não iria andando de carro, né? Porque é longe. Você faz um treino de, sei lá, 12, 16 quilômetros, você conheceu muita coisa.
Sim.
E a vista... É muito legal. A experiência é outra também, como turista.
É. A gente foi agora para Londres, a gente foi fazer um treino ali na região do Greenwich, né? E daí você vê aquele cafezinho assim, durante a sua corrida, você fala assim, vamos tomar banho, voltar nesse cafezinho, porque é legal. Se vocês passassem de carro, de ônibus, você não ia ver, né?
Não ia ver. Sim. Eu quis ir para o Hyde Park para... Falei assim, não, deixa eu correr na Hyde Park aqui, me senti meio a realeza.
É interessante que... É o que eu falo, a corrida era um esporte... tão bacana que você pode levar o seu tênis para qualquer lugar, né? Não depende de ter uma quadra.
Ou então você compra o tênis no lugar, dependendo de onde tiver. Se tiver nos Estados Unidos, já compra o tênis também. Ali no último modelo.
Então, exatamente. Então você pode... eu falo levar, né? Mas assim, não é algo que você depende de uma quadra, ou você depende de um aparelho, ou qualquer coisa de pessoas. Você leva e consegue curtir e, como você falou, enxergar a cidade de uma forma totalmente diferente, né?
Até o turismo de para corredor, né? Tem isso.
Nossa, existe.
E você chega no, na recepção do hotel e... Escuta, onde é que eu posso correr aqui? Quase sempre eles sabem.
Sim.
Né? Olha, tem uma pista de não sei quantos quilômetros aqui. Sim. Às vezes eles falam, não, tem uma pista de 2 quilômetros. Não, filho, eu quero um pouquinho maior.
Não dá para ficar rodando.
A gente estava no Rio aí algumas semanas atrás, para a Maratona do Rio. E você vê como a cidade movimenta num final de semana com tantos corredores. Era gente do Brasil inteiro, placa de corrida, sabe? Parece que o Brasil está entendendo, né? Que a importância de ter esses eventos e como movimenta o turismo da cidade, né?
É, eu acho que tem potencial para isso. Eu corri a meia de Foz do Iguaçu, que também é linda, né? Porque você está nas cataratas, você corre dentro do parque, que é ultra bem cuidado, lindo... E aí você termina próximo às cataratas também, tem também isso do... Tem a energia das cataratas também passando para você. Então, e muito turista que vai para lá, né? Então, quer dizer, é essa oportunidade, né? Você vai para lá correndo de vários lugares do Brasil e até a gente que vem de fora para correr também.
Sim,
aqui,
com
né?
certeza.
Nossa, essa a gente tem que fazer, Dudu.
Temos
não
que fazer
fizemos
essa,
ainda.
Jerusalém e cataratas.
Muito legal, né, as cataratas.
Temos que fazer.
Não... Acho que é o Sesc de Foz que organiza.
Vamos nos organizar
Val,
também.
Vamos fazer um ping-pong? Oh. Respostas?
Vamos. Perguntas e respostas.
Dá pra ter um pouco
pensar,
mais tempo, certo?
Não precisa ser também... Vamos lá.
Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível?
Ah, não vale. Não vale. Tem que falar uma?
Uma.
Não dá. Olha, eu não...
Aquela que é especial.
É porque tem 3 especiais. A minha primeira...
Nova York.
Não,
a
Rio.
Rio.
A primeira
Rio,
do Rio.
Rio
né? Porque foi o... Nova York, que é uma coisa... Nova York eu acho que é o Concours, não sei.
Duro.
E Jerusalém, essas 3 são... Estão aqui. Tão
queridinhas.
Aqui. Estão queridinhas por questões diferentes, situações diferentes, né?
Vamos lá. Se você não fosse jornalista, o que você seria?
Eu, primeiro, queria ser jogador de vôlei. Eu achava que eu ia ser jogador de vôlei. E até penso que eu poderia ter sido, né? Só que o vôlei, naquela época, não tinha... esse alcance que tem hoje. E a gente, quando estava, sei lá, no infantil, infanto, não ganhava nada. E mesmo quem estava no juvenil ou no principal, era um salário muito pequeno. Então, você tinha que amar muito aquilo. Né? Hoje em dia é completamente diferente. As pessoas conseguem viver do esporte. Mas o vôlei está...
Seria.
Quem sabe ele teria um podcast sobre vôlei. Juntaria o jornalismo com o vôlei.
Mas hoje a corrida está acima do vôlei, como na minha paixão, no sentido de que eu pratico
é que
e ela está no meu dia a dia.
Com certeza. Vôlei ficaria mais difícil, né?
Tive que correr hoje de manhã, normalmente eu correria de tarde.
Ah.
Aí eu falei, peraí, não tem que correr de manhã hoje, porque eu tenho
um podcast. Você treina a corrida, você treina em que dias da semana?
Eu treinava terça, quarta, quinta e sábado. Agora vou mudar para segunda, quarta, sexta e sábado.
Ah, legal.
E os outros dias, musculação?
4 dias de musculação. É, 2 de perna.
Você não teve
braço.
Mais problema com contra uma malácia?
Não,
vezes, como...
não. Eu terminei uma maratona e eu descia pro metrô e subia a escada sem problemas.
Olha que maravilha. Muito bom. Muito
fortalecimento bom. É tudo.
Muito bom, isso é importante, o pessoal pergunta bastante, fortalecimento. Para condromalácia ou para você foi o canal, foi.
Nossa,
o que aconteceu.
Resolveu.
Boa.
Vamos lá, antes da prova eu como 3 pontinhos.
O que, que você come?
A vontade era de comer tudo, né? Porque eu como muito, mas eu como, antes da prova eu como uma torrada com geleia, uma banana, tem que lembrar agora o que que é, né? Uma banana, um Gatorade.
Café você não gosta?
Não, eu não tomo. Eu tenho problema de estômago, a cafeína me faz mal. E para muita gente é uma ajuda, né? Eu acho que é só isso.
Só isso.
É.
Tá.
É bom que tem em todo lugar isso daí,
é.
Né?
É fácil.
É.
E depois da prova, o que que você come?
Depois da prova, a minha nutricionista fala, vai ser feliz.
A melhor.
Porque
a melhor.
Depois de tanto tempo com uma coisa regrada, pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, aqueles cuidados todos no sábado, né, no dia.
Sim.
Anterior, que você, cara, não pode ter nada com molho de não sei o quê, não pode comer doce, não pode não sei o quê. Se der um problema ali, ferrou a prova. Então ela fala, acabou a prova, vai ser feliz.
Curte
a viagem.
Aproveita a cidade.
Curte,
né?
A medalha.
Vamos lá, um lugar onde você gostaria de correr.
Onde eu gostaria de correr? Uma prova ou um...
Pode ser em qualquer lugar.
Então,
não necessariamente prova.
Austrália é um lugar que eu quero ir.
E a última, Val.
Qual é a sua próxima linha de chegada? É Berlim? Vai direto para Berlim ou tem algumas provinhas antes?
A preparação, ela está aumentando agora, né? Faltam 3 meses para a prova, a gente está gravando nesse período. E o volume começa a aumentar. Se eu quiser, eu corro uma meia, pelo menos uma meia, né?
Num treino, coloco uma meia.
Mas eu não sei se eu vou querer correr. Então, eu acho que eu vou direto para a prova. Vai ser Berlim.
Muito bom.
E a dica em Berlim, depois da prova, Alexanderplatz, né? Tem uma mini Oktoberfest lá, juntos corredores.
Ele é
verdade,
festa.
A gente foi lá.
Já tá anotado.
Anota aí, depois da prova é lá.
Verdade, a galera vai toda pra lá com a medalha. E vai ser feliz.
A sua nutricionista vai seguir a sua nutricionista.
Exatamente.
Bom, acho que é isso. Como que o pessoal te encontra, o seu perfil pessoal e o programa?
Programa Domingo Espetacular, todos os domingos, na Record TV, às 7h45 da noite. Então, conto com a audiência de vocês, eu e Carolina Ferraz. Nas redes sociais, eu sou Sérgio Aguiar 07, em tudo. No Instagram, no Twitter, no Face. Até criei um perfil diferente chamado Modo Corrida, só porque eu penso o seguinte, como as pessoas me veem como jornalista primeiro... E aí eu postava muita coisa de corrida. Nem todo mundo gosta de ficar vendo que não gosta de corrida. De novo vem aquele post de corrida. Uhum. Eu disse, bom, deixa eu concentrar então em quem gosta. Aí abri agora só, com experiência, para botar tudo assim, meu treino, como é que foi.
O pessoal gosta de acompanhar.
Deu certo, não deu certo, olha que bacana, vou fazer isso, aquilo. Faltam não sei quantos dias para a prova. Só para não deixar aquilo que é tão específico num perfil que tem a característica mais do jornalista, Sérgio Aguiar.
Muito legal.
E quem quiser assistir o vídeo, a matéria da Maratona de Jerusalém, é só dar uma busca, né?
Vai no... A gente tem o YouTube do Domingo Espetacular, só para colocar Sérgio Aguiar, Maratona de Jerusalém, tá na íntegra, a matéria ficou linda.
Gente, assistam. Vale a pena.
Eu sei que é suspeito, mas a matéria ficou muito legal, ficou muito sensível, ficou emocionante. Fiquei muito feliz de ter feito e de ter concluído a prova.
O perigo é que você vai querer correr depois. Você vai assistir, você vai falar, ah, quero correr, pronto.
Eu já vi um monte de gente me mandando mensagem.
Eu já quero.
É muito bacana assim, quando você acaba inspirando as outras pessoas a correrem a prova também, né?
Sim.
A correr e correr a prova.
Falando em inspirar, hoje eu estava correndo uma hora na esteira, né? E aí tinha uma senhora atrás de mim andando, caminhando na esteira. Aí era de treino intervalado, de tiros. Uhum. Aí quando eu terminei, todo suado e tal, aí passei por ela e ela falou assim, queria te dar os parabéns. Aí eu, por quê? Aí fiquei na dúvida se era pro jornalista ou pro corredor. Aí ela falou assim, tô impressionado com a sua disciplina, com o seu foco na esteira.
Olha, que demais!
Ali. Eu falei assim, poxa, obrigado.
É um atleta.
Ela ficou me olhando. Só estávamos nós dois na parte de esteira da academia. E não é fácil fazer uma hora e meia na esteira.
É. Tipo, tem que ter muito foco.
Mas eu não ouço nada, não ouço música, não olho pra TV, é só o barulho da esteira e os meus pensamentos.
Aí
e...
precisa mesmo.
Aí...
Eu não consigo. Eu preciso colocar uma música, eu preciso colocar meu celular na frente, assistir
alguma
coisa.
Nada, sem música, sem nada.
O seu mental é muito forte, porque realmente é difícil, e quando você vai... O bom disso, desse trabalho na esteira, é que quando você vai pra corrida, flui muito melhor, né? Então, porque o mental trabalhado ali vai muito melhor na corrida.
Ah, no mental. É, mental.
Essa coisa do mental.
Ah,
você...
Quando você vai pra rua, é outro mundo. Você fala assim, nossa, existe um mundo aqui fora.
Exato. Quem corre bem, eu falo, quem corre bem na esteira, quando vai pra rua, flui.
Eu também acho.
Acho que é isso, né, Val?
Acho que
Sérgio,
é isso.
Obrigado.
Gente, adorei.
Foi muito legal.
Muito obrigada.
Falar sobre corrida, que é o meu mundo agora. Meu hobby, meu mundo, fora o jornalismo. Feliz de estar com vocês. Acompanho vocês direto.
Obrigada pela presença. Foi ótimo.
Pessoal, todas as sextas-feiras, às 19 horas, a gente tem um episódio novo no YouTube e também no Spotify. Sigam a gente para não perder nenhum episódio. Também compartilhe, tenho certeza que o pessoal vai gostar. E o pessoal escuta a gente no longão, né, Val?
Verdade. Correndo na esteira.
Essa
você
história
que tá na
vai
esteira.
Passar rapidinho o longão, pessoal.
Foi mesmo.
Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Valeu, Val. Até a próxima. Abraço a todos.
Tem certo.